Olá! Bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje, vamos mergulhar nas configurações essenciais do AWS Lambda. A ideia é usar o material que a gente recebeu para entender como otimizar, né, essas funções serverless.
Exatamente. Vamos destrinchar como runtime, memória, timeout e variáveis de ambiente afetam a performance e, claro, o bolso, né? O custo das aplicações. Entender isso bem pode fazer uma diferença enorme.
Perfeito. Então vamos começar pelos pilares, assim, os fundamentos que definem como a função Lambda se comporta. Temos o runtime, memória, timeout e variáveis de ambiente. Começamos pelo runtime.
Claro. O runtime, bom, é basicamente a linguagem que sua função vai usar, né? Python, Node.js, Java, Go, enfim. E a versão específica também. A escolha impacta, tipo, a compatibilidade com bibliotecas, a performance.
Ah, e tem que ver o suporte da AWS para aquele runtime, né? Se não tá perto de ser descontinuado.
Isso, o ciclo de vida é crucial. Já vi gente correndo para atualizar por causa disso. E, olha, testar é fundamental. O mesmo código pode ter uma performance bem diferente dependendo do runtime.
Faz todo sentido. E a memória? Leak vai de 128 MB até 10 GB. É bastante coisa. Alocar mais memória dá mais CPU, certo? Mas isso não é assim uma faca de dois gumes. Imagino que o custo pode subir rápido.
Precisamente. É um trade-off. Mais memória significa mais CPU, o que acelera a execução, principalmente o início, o cold start. Mas nem sempre o ganho de velocidade compensa o custo extra. Tem um ponto ótimo ali.
E como a cobrança funciona mesmo?
É a memória que você alocou vezes o tempo que a função rodou, sabe? Arredondado para o milissegundo mais próximo. Então, achar esse equilíbrio memória versus tempo é chave para otimizar o custo. Monitorar ajuda muito.
Entendido. E o timeout? O padrão é só 3 segundos, mas pode ir até 15 minutos, é isso? Como que a gente define o ideal?
Pois é, 3 segundos é bem curto. Um timeout tem que ser um pouquinho maior que o tempo máximo que você espera que a sua função leve para executar. Se for curto demais, a função é interrompida no meio.
E se for longo demais?
Aí, uma função que travou, por exemplo, pode ficar rodando à toa e gerando custo desnecessário, né? De novo, monitorar o tempo real de execução ajuda a calibrar. Para tarefas muito longas, talvez Lambda nem seja a melhor escolha ou precise de um desenho diferente.
Certo. E as variáveis de ambiente? Parecem ótimas para não deixar dados sensíveis direto no código, né? Tipo chaves de API.
Sem dúvida. Desacopla a configuração da lógica, melhora a segurança, especialmente se usar o AWS KMS para criptografar essas variáveis mais sensíveis. É uma prática super recomendada.
Legal. Mas imagino que não dê para exagerar, né? Muitas variáveis podem complicar a gestão.
Exato. Tem que ter um bom senso.
Ok. Cobrimos os fundamentos. Agora, otimização. Como reutilizar código e lidar com performance. Falamos de layers, concorrência e os famosos cold starts. O que são essas layers?
Pense nas layers como pacotes compartilhados. Você coloca bibliotecas comuns, tipo pandas ou requests em Python, ou até dados mesmo, num arquivo zip, e anexa a várias funções Lambda.
Ah, tipo para não ter que incluir a mesma biblioteca em toda a função.
Isso. Reduz o tamanho do pacote de implantação de cada função, facilita atualizar dependências, atualiza a layer uma vez e pronto, e ajuda a padronizar o ambiente. Mas claro, tem que organizar direitinho.
Entendi a ideia. E a concorrência? Tem a reservada e a provisionada. Qual a diferença na prática?
A concorrência reservada, ela limita o número máximo de instâncias que aquela função específica pode rodar ao mesmo tempo. Serve para proteger outros sistemas ou a própria conta AWS de um pico inesperado.
E a provisionada? Essa parece ser a que ajuda com o cold start, mas deve ter um custo, né?
Exatamente. A concorrência provisionada mantém um número de instâncias já quentes, pré-inicializadas, prontas para executar na hora. Elimina ou reduz muito o cold start. Ótimo para APIs que precisam de baixa latência. Mas sim, você paga por essas instâncias estarem ali prontas mesmo que não recebam invocações. É o clássico trade-off custo versus performance.
Falando nisso, cold starts. Aquele atraso inicial quando a função não é chamada a um tempo. Nossa, quem nunca passou por isso, né? Além da concorrência provisionada, que mais ajuda a mitigar?
Pois é, o cold start acontece porque o Lambda precisa preparar todo o ambiente de execução. Além da provisionada, que é a solução mais direta, aumentar um pouco a memória pode ajudar, porque dá mais CPU e acelera essa inicialização. Otimizar o código, claro, para carregar mais rápido.
E ouvi falar de conexões persistentes. O que é isso?
Ah, boa. A ideia é simples. Em vez de criar uma conexão nova com o banco de dados, por exemplo, dentro da sua função handler principal a cada invocação, que é o que a gente faz normalmente,
isso.
Você inicializa essa conexão fora do handler, no escopo global do seu código. Assim, se a mesma instância da função for reutilizada para outra invocação, o que acontece bastante, ela pode usar a conexão que já está aberta. Evita aquele overhead de abrir e fechar a conexão toda hora.
Ah, genial! Como deixar a porta meio aberta entre as chamadas. Faz muito sentido.
Exato.
E para fazer tudo isso rodar sozinho, a gente usa triggers, certo? Eventos de outros serviços da AWS que disparam a função.
Correto. Um upload no S3, uma mensagem numa fila SQS, uma chamada na API Gateway. Qualquer evento desses pode ser um gatilho para sua função Lambda. É a base das arquiteturas orientadas a eventos.
E depois que a função termina o trabalho dela, o resultado vai para onde? Aí que entram os destinos.
Isso mesmo. Os destinos permitem que você direcione o resultado da execução, seja sucesso ou falha, para outro serviço AWS. Pode mandar para uma fila SQS para processamento posterior, para um tópico SNS para notificar alguém, para o evento bridge para rotear de forma mais complexa ou até mesmo para outra função Lambda.
Mas tem que ter cuidado para não criar um looping, né? Uma função chamando a outra eternamente.
Nossa, sim. Configurar isso com atenção é fundamental para evitar loops infinitos e custos inesperados.
Um exemplo prático que a gente viu bastante nos materiais foi a integração com DynamoDB Streams. Como essa dupla funciona?
DynamoDB Streams é muito legal. Basicamente, é um fluxo de eventos que captura todas as alterações que acontecem numa tabela do DynamoDB. Inserções, modificações, remoções, quase em tempo real.
E a função Lambda fica ouvindo esse fluxo.
Exatamente. Você configura a Lambda para ser acionada por esses eventos do stream. Aí ela pode fazer algo com essa informação. Atualizar um índice em outro lugar, fazer uma agregação, mandar uma notificação, disparar um outro processo. É super poderoso para processamento em tempo real, baseado em mudanças no banco de dados.
Uau, quanta coisa! Fica bem claro que dominar essas configurações do Lambda não é só um detalhe, né? É fundamental para usar o serviço de forma eficiente, controlando custo, performance.
Totalmente.
Ela opera Soul Shades também, que cobra muito essa parte prática.
Com certeza, cai bastante. E, sabe, um pensamento final. Não adianta só ajustar cada pecinha isoladamente. O grande segredo está em entender como a memória, o timeout, a concorrência, os triggers, como tudo isso interage na sua arquitetura específica.
É o conjunto da obra, né?
Exato. O monitoramento contínuo é o que vai te mostrar onde estão os gargalos, onde dá para otimizar de verdade. É isso que leva a construir soluções serverless que são não só funcionais, mas realmente robustas e eficientes. Fica a reflexão. Qual interação entre essas configurações pode estar limitando ou encarecendo sua aplicação hoje sem você nem perceber?